Feche os teus olhos, permita o Senhor falar contigo. Espírito Santo precioso, estamos reunidos aqui em mais de 2 pessoas, no nome do Filho amado Jesus. E não podemos avançar com uma mente natural, com um coração distraído, ou com a alma perturbada por tantas questões que estão lá fora. O que nós pedimos nesse momento é envolve a todos que aqui estão, dos que participam aqui nesse lugar, no templo, os que estão servindo em diversas áreas, as crianças, todos que acompanham em casa, e principalmente, Senhor, aqui nesse momento onde a Tua palavra é ministrada. Toca os nossos corações com Tua graça, com Teu perdão, com Teu amor. Convence-nos, Pai, onde o Senhor quer nos levar e da maneira correta que podemos chegar neste lugar. Toma esse encontro com a Tua presença, abençoe e santifique este lugar, livra-nos de toda ação do mal, sela a nossa mente, os nossos ouvidos, os nossos olhos, sela a nossa alma com a Tua presença, Espírito Santo, e toda a ordem maligna, toda a bagagem do inferno seja cancelada agora. Envia os Teus exércitos daqui dentro e fora, move poderosamente, recolhe, Pai, toda estrutura, tudo aquilo que se levanta contra a Tua palavra, seja cancelado. Marca as nossas vidas, Senhor, cerca-nos com um muro de fogo. Ministra a cada um aqui, Pai, todos que aqui estão, em especial como o Teu servo, me coloco na Tua mão, nas Tuas mãos, e peço perdoa-me, adequa-me, usa-me, Pai, para aquilo que o Senhor preparou nessa noite. Abençoa essa mensagem, abençoa, Pai, o desdobramento dessa mensagem, que é a transformação que ela gera com uma semente poderosa nos nossos corações. Move a terra do nosso coração contra todo tipo de entulho, de sujeira, de espinho, de roubo, de retenção, de pedra, seja cancelado. Mas que possamos, Senhor, fluir na verdade da Tua palavra. Espírito Santo, nós recuamos para que o Senhor tome a frente. Ministra-nos, guia-nos em toda a verdade. E assim nós Te agradecemos, em o nome de Jesus. Amém. E amém. Pode aplaudir porque Ele é bom. Obrigado, Scala, por trazer água. Estava sem água aqui. Livro de Romanos, capítulo 12, verso 1, por favor. Tenho certeza que os nossos irmãos da mídia, que não são midianitas, mas são midiáticos. Livro de Romanos, capítulo 12, verso 1. Diz assim a palavra do Senhor. Romanos 12, 1, vamos lá. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Até aí. Essa parte da mensagem aqui, onde Paulo introduz a respeito de uma nova vida, para que possamos usar os dons espirituais, as virtudes recomendadas de um homem e de uma mulher, que realmente seguem Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, fala de um confronto, onde a vida que nós estamos vivendo hoje tem sido poderosamente influenciada por regras, por padrões, que através das redes sociais têm alterado a nossa forma de enxergar. Hoje, nós enxergamos diferente do que 5 anos atrás. E isso são regras que estão sendo colocadas na sociedade, já numa preparação de uma agenda de muitos anos, para trazer uma mudança comportamental, uma mudança na forma de enxergar a cosmovisão, a visão do mundo como um todo, do processo da vida como um todo. E essa força tem levado a muitos de nós às distrações, que diminuem a nossa capacidade de foco nos nossos papéis e também causado uma certa confusão na nossa identidade. É muito forte hoje uma desconstrução da identidade, é muito forte hoje o desejo do inimigo em querer desconectar a gente do propósito. E a luta está entre o que nós vemos e o que nós cremos todos os dias. Essa é a luta. E quando ele diz aqui, apresenteis o vosso corpo, fala da nossa própria vida. Apresentei o vosso corpo, fala também do templo, fala da disciplina de uma vida regrada. E temos que ser enfáticos nisso. a luta que nós estamos vivendo, para que possamos conseguir aqui discernir a vontade de Deus. Só que se a nossa alma está contaminada por uma proposta de uma vida centralizada no eu, como é que a gente pode entender a vontade do Senhor? Se a vontade do Senhor é sufocada pela minha vontade. E se fosse medirmos em volume, o volume do eu está sempre muito alto. O eu está muito alto, sempre, sempre. E não estamos conseguindo discernir muitas vezes a vontade do Senhor. Então a primeira questão nesse texto de Paulo serve de alerta para todos nós. Apresente as suas vidas, o seu corpo, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E o Senhor chama a sua igreja, chama o seu povo para um relacionamento íntimo, que é fonte de autoridade. Intimidade é a fonte da verdadeira autoridade. Não adianta você colar na identidade do outro e achar que está vivendo o Deus do outro. Estávamos conversando esses dias aqui a respeito de quando os nossos filhos vão ter a experiência com o próprio Deus. Quando o Deus da minha filha vai deixar de ser o meu Deus? Em que sentido? Ah, o Deus do meu pai, o Deus do meu pai, o Deus do meu pastor. Não, o meu Deus. E isso fala de intimidade, fala da autoridade em andar em sua presença. E sem que a gente perceba, a gente pode ser negligente com o conteúdo que a gente está vivendo. Isso é uma verdade que eu tenho falado já há alguns meses aqui, se não for anos. O conteúdo espiritual. Porque o conteúdo espiritual é como a parábola das 10 virgens, daquelas que têm azeite e daquelas que não têm azeite. Embora aquelas que não tinham azeite achavam que estava tudo bem. Esse é o problema da negligência do conteúdo espiritual. A gente acha que está tudo bem. A gente acha que ok, eu estou vivendo a minha vida, eu consegui encaixar algumas coisas, estou um pouco melhor do que eu estava, só que você não tem azeite. E o azeite é produzido em muitos processos na sua caminhada com Deus. Principalmente nas prensas, principalmente nas lutas que a gente enfrenta. O porquê nós estamos aqui diz respeito ao processo no qual nós nos tornamos aqueles que Deus chamou para ser. Porque ser sempre é mais importante. E parece uma coisa óbvia, que não precisava ser dita, mas precisa ser dito, ser é muito mais importante. E a confusão é a identidade. A confusão sempre foi na identidade desde o princípio. O primeiro conflito que teve na Bíblia, em Gênesis capítulo 3, foi de identidade. Porque se Eva soubesse o lugar dela, e também Adão, que foi negligente, que não estava com ela, a serpente não teria enganado. Da mesma forma, nesse texto que eu até citei aqui, Gênesis 4, do primeiro assassinato de Caim, matando o seu irmão Abel, e depois nós vemos tudo o que aconteceu, em todo um processo, toda uma caminhada, até que fosse formado o povo de Israel, que teve problema também na sua identidade. Só a glória quando altares ao Senhor recebem sacrifícios verdadeiros, uma adoração autêntica. Apresentei o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo, agradável, que é o culto racional. Eu sei o que estou fazendo aqui. Eu estou considerando, eu estou concentrando, eu estou lutando contra a distração. Eu estou buscando, não sou negligente. Então é um tempo de redespertar essa responsabilidade com a vida. Olha só, eu tenho uma grande tentação aqui de falar para líderes. E eu sei que a direção de falar para líderes é uma força do meu ministério. Só que eu não quero focar em líderes, eu quero falar da vida que Deus nos chamou para ter, todos nós. Quem está vindo aqui pela primeira vez, por favor, levanta o braço. Quem vem pela primeira vez, levanta o braço. Quem está vindo aqui pela primeira vez, por favor. Ninguém está vindo aqui pela primeira vez? Aqui. Sejam muito bem-vindos, inclusive aqueles que não levantaram o braço. Seja muito bem-vinda, bem, querida. Então a vida que Deus nos chamou para viver, para ter, fala de uma regra básica, que é sermos frutíferos. Porque não adianta só receber informação e não transformar isso em verdades. E ser frutífero, ou seja, boas obras, nos leva a ser instrumentos de Deus, tendo ministério ou não, da igreja ou não, em ser chamados de carvalhos, instrumentos de justiça. Você já viu um verdadeiro cristão? Onde ele chega, ele é diferente. Um verdadeiro cristão ou cristã, primeira coisa, ele vai aprender a não julgar, porque é uma tendência muito forte no nosso julgamento. A gente critica muito. Eu julgo, tu julgas, ele julga. Nós criticamos, nós criticais, todos criticam. A gente critica muito. E um cristão começa a entender que ele também, aquilo que ele condenava, ele fazia, se não faz ainda. E ele começa a tirar essa roupa de julgamento e de crítica. Paulo aqui, quando está falando, fala da misericórdia de Deus que nós somos visitados. Ele fala aqui a respeito da parte que cabe a forma individual da nossa chamada, a consagração a Deus. quando você apresenta uma vida como um culto racional, fala de humildade, de fidelidade, daquilo que o Senhor te abençoou. Talvez você seja uma boa dona de casa, e como uma boa dona de casa, que é um papel muito nobre, você traz uma estabilidade para a família, você treina os filhos, você auxilia o esposo, você também desdobra como empreendedora, fazendo aquilo que são 12 talentos, talvez como um profissional da área da saúde, um profissional, um empreendedor, um vendedor, você tem dons para comunicar. Eu fui tocado e fui discipulado no início de um processo que eu não me envolvia com a igreja, por uma colega propagandista, que era uma mulher de Deus, que foi um instrumento da minha vida, que me ensinou princípios que eu não imaginava. E ali eu fui me cercando de homens e mulheres que andavam com Deus, e comecei a ser abençoado, porque pessoas foram fiéis no uso dos seus dons. Você está aqui hoje, enquanto você está aqui, tem professores que são fiéis no uso dos seus dons. Enquanto você está aqui, um atalaia que está lá fora é fiel no uso do teu dom, de cuidar, de orientar, de tornar esse momento da tua vida uma experiência boa. Da mesma forma os zeladores e os atalaias, boas-vindas todos. Amém? Não se conformar com o sistema que o mundo se baseia. Abre o entendimento para uma dimensão que Deus opera acima da realidade. Cara, eu sei que existe uma realidade... Há uma vida proposta pelo Instagram, que é uma vida decadente, mentirosa, de imagem, de reproduzir o que não é a verdade de 90% daquilo que é colocado ali, no sentido de lifestyle. Claro que tem muita coisa boa e você pode usar a ferramenta para te edificar, mas a distração é muito grande. E há uma realidade acima daquilo, há uma realidade acima desse mundo virtual. A pastora estava esses dias, eu não sei onde nós estávamos, ela falou assim, é impressionante, não sei onde foi, o número de pessoas fazendo selfie, eu não sei onde a gente estava. Ah, ontem, a gente foi ali no, ver o pôr do sol, na orla do Guaíba, lindíssimo, né, momento de caminhar, embarcadeiro, caminhar um pouquinho ali na orla, tomar um café, ver o pôr do sol, e assim, claro que você quer registrar um momento bom, mas as pessoas sozinhas, ou quando estavam com alguém, eram pessoas que não estavam interagindo, cada um no seu telefone. Olha o que se tornou, queridos. Há 5 anos atrás não era assim. Quem está comigo diga amém. Não era assim. Nos restaurantes, nas mesas. Isso está detonando a nossa identidade, as nossas relações. Eu sou a favor do uso do iPhone 300, desde que seja organizado. De que forma eu não tenho que me conformar? Aprendendo quais são as atitudes que daquele que vive em constante transformação deve ter. Uma influência que tenta me trazer uma mentalidade de escravidão, crenças limitantes. Só que eu tenho que entender que a estrada é longa. Repete comigo, a estrada é longa. E fala para você, Deus conta comigo. Deus conta comigo. Você acredita que para você estar aqui hoje tem um propósito, uma pessoa que está se acabando nas drogas, ou tentando se matar aí hoje, com aquilo que Deus vai te dar, vai ser uma chave para libertar uma pessoa? Aplauda o Senhor Jesus, que a gente está brincando de eu falar e você ouvir. Deus quer te ativar hoje. Toda vez que Deus mostra a projeção da condição, é através da revelação do Espírito Santo. Se eu não nutrir o meu espírito, esse é o perigo. Eu preciso lembrar que quem deseja se relacionar com Deus, vai entrar no desafio de mudar. E o que você enxerga tem a intenção de te influenciar. O que você enxerga tem a intenção de te influenciar. Sou formado em comunicação social. Eu entendo um pouco desse processo. Aquilo que nós enxergamos, você entra no supermercado. Você já reparou nos olhos, na altura das crianças, a oferta de doce? A gente não vê coisa que... Porque é influência. Eu trabalhava na Kibon. E a Kibon estava numa época, estava vendendo tão bem sorvete na época, que a gente estava disputando nessa questão dessa compra espontânea, desse impulso, que é impulso que fala, a palavra impulso. A gente estava disputando com a Coca-Cola, num verão, quem vendia mais? Se o frutari de limão, de uva, de abacaxi, ou se os refrigerantes da Coca. Por causa do impulso. Porque quer me influenciar. A mídia. Um absurdo que se gasta. Agora a gente está numa época da harmonização e tudo mais, eu acho ótimo que se faça, mas é um padrão que você não é mais natural, é um padrão que tira você do entendimento de, poxa, vou envelhecer bem, vou ter qualidade de vida, mas eu tenho um padrão. Olha o cuidado, porque aquilo que você vê tem o poder de te influenciar, uma intenção. E tudo que domina nessa geração quer nos levar num tipo de domínio, de um estilo de vida. Ou você é um adorador, ou você é um refém do presente século. Ou você é um adorador, ou você é um refém do presente século. Ou você é um adorador, ou você é um refém do presente século. Ou você é um adorador, ou você é um refém do presente século. E todo aquele que deseja sair desse sistema tem que enfrentar estruturas de pensamento que sabotam sonhos de Deus, preocupações pelas coisas terrenas, dentro da cápsula da ansiedade, atitudes egoístas, visão egocêntrica, falta de perdão, legalismo que exclui o poder de Deus, hiperfoco naquilo que nós não temos, preocupações, distância de Deus, excesso de futuro que é ansiedade, excesso de passado que é depressão, excesso de presente que é estresse. Ou seja, não seremos mais normais conforme os padrões desse mundo. Todos que foram chamados por Deus romperam a barreira do conformismo e padrões do presente século. Todos que foram chamados por Deus. E nessa noite eu quero falar aqui de Êxodo, capítulo 2, verso 23, rapidamente, de Moisés. Não quero me atentar muito, me alongar aqui, para entender o que o Espírito Santo quer falar no meio do mover. Livro de Êxodo, capítulo 2, verso 23, segundo capítulo da Bíblia, fica mais fácil. É xodó. Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito, e os filhos de Israel gemiam sobre a servidão, e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se de sua aliança com Abraão, com Isaac e Jacó, e viu Deus os filhos de Israel, e atentou para a sua condição. Nós vemos toda a metade do livro de Gênesis para frente, a história de José, a importância de José, como que ele passa na vida e se torna governador. Deus acrescenta, acrescenta até o propósito de salvar a própria família, e Moisés foi, José foi muito poderoso e influente, recebe a sua família. É uma história muito bonita sobre a vida de José. E naquela época, o faraó daquela época, que José ascendeu o poder, morreu. Depois de 200 anos, também José morreu. Os filhos de Israel se multiplicaram, e a mudança das dinastias ali trouxe um outro entendimento. Vamos fazer essa galera escrava. Eles são mais poderosos, mais numerosos que nós aqui. Então vamos colocar peso sobre eles. Começaram a dominar. Eram 70 famílias, 70 pessoas, a família de Jacó, que entra no Egito. Agora já era uma multidão de pessoas que eram dominados por faraó, o faraó daquele momento. E aqui diz a palavra que Deus viu o filho de Israel, atentou para a sua condição. Qual era a condição aqui? Escravos. Uma mentalidade de escravos. Uma limitação de escravos. E para mudar sentimentos, nós precisamos entender que é necessário mudar a maneira de pensar. Para mudar um sentimento, nós precisamos recuar um pouco da cena que nós estamos presos no sentimento e fazer uma análise um pouco mais ampla. Quem aqui passou por um problema com os pais e atribui os seus problemas aos pais? Aí quando você amplifica um pouco mais a visão, você vê que os pais foram criados numa condição muito difícil, que não tiveram o que você esperava que eles te dessem, nunca receberam o que você quis que eles te dessem, eles não tinham condição de entregar. Claro que nós temos outros desenhos, pessoas muito simples, mas que tinham um coração muito generoso, embora não tinha condição, mas tinha uma boa relação, que não é a grande maioria, infelizmente. E aqui nós temos que entender que mudar a maneira de pensar vai nos levar a entender um pouco mais além dos sentimentos. Conciliadores sabem disso. Peraí, calma, ferveu. Sabe a turma do deixa disso? A turma do deixa disso quer te ajudar a mudar a maneira de pensar. Israel vivia um período escuro de escravidão, de injustiça, de medo. E diz a palavra que os filhos de Israel gemiam. O cansaço do peso opressor que havia aumentado sobre os hebreus, a fadiga física, o estado emocional cada vez pior. E ao lidar com as contínuas exigências do rei do Egito, fez com que Israel se sentisse fracassado e deprimido. Depressão é considerado como um resfriado dos transtornos mentais, é descrita como o mais difundido e sério e dispendioso transtorno psiquiátrico dos dias atuais. quase todos nós passamos por períodos de depressão, seja de forma mais branda, com uma tristeza passageira, após uma decepção pessoal, mas existem casos mais graves, que o abatimento vem com sentimentos de perda, de esperança, de medo, de exaustão, de apatia, de desamparo, e uma disposição interior de realizar atos desesperados. As pessoas não reagem à depressão da mesma forma, pois são diversos fatores na sua gravidade, na sua frequência, na sua duração e na sua origem. Cada um responde de uma forma. Entre os sinais de depressão encontra-se a tristeza, o pessimismo, a apatia, a inércia, a fadiga geral, a baixa autoestima, a perda da espontaneidade, a insônia, a perda de apetite. E a Bíblia diz sobre depressão o que Davi pode expressar, tanto da depressão quanto do regozijo. Ele fala no Salmo 43, verso 5: porque estás abatida, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Então, para mudar sentimentos, é necessário mudar a maneira de pensar. E isso que a terapia ajuda bastante, a maneira de você enxergar o teu processo. A maneira de você ter luz em pontos cegos. Um aconselhamento que é muito importante. As terapias, os grupos que ajudam, se você tem um NV que traz esse confronto na forma de pensar, estruturas que vão ser confrontadas, e as pessoas muitas vezes, a Bíblia não enfatiza tanto o desespero humano, como direcionar a fé em Deus, e a certeza que nós gozaremos uma vida abundante no céu, se não pudermos desfrutar dela na terra. Olha que interessante isso. As pessoas deprimidas apresentam pensamentos negativos em três áreas. A primeira, como vem o mundo e as experiências da vida negativamente. A segunda questão é ter uma vida negativa de si mesmas. E a terceira questão é ter uma vida, ver o futuro de forma negativa. Então, o mundo, as experiências, a própria visão de si e a forma de futuro negativo. A visão, ela influencia o comportamento e o desenvolvimento que determina tudo. Israel estava cativo. Israel estava sem esperança, eles gemiam. Começou algo aqui após o gemido de Israel. E quem tem a visão tem tudo, queridos. O que Deus fez a partir do gemido de Israel, começou a prepará-los para uma saída sobrenatural, e por isso ele tinha que desconstruir uma visão que eles estavam presos. Um solteiro ferido, que chega do mundo, arrebentado, porque teve relações abusivas, ou porque foi traído, ou que foi humilhado, quando ele vem para a igreja, quando ele busca Jesus, ele precisa desconstruir essa vida pregressa dele, de ter sido a vítima, e começar a mudar, entendendo que Deus tem uma história nova, que Deus tem algo novo, que Deus tem uma família. Uma pessoa que foi arrebentada, talvez em algum processo de relacionamento, até ministerial, ela precisa entender que o recomeço precisa da humildade, e que vai mudar a forma de enxergar nessa caminhada. Por isso é tempo de andar junto. Por isso não vou ativar ninguém que chegou de outra igreja, que já tem um cargo, uma experiência. Vamos caminhar junto, vamos andar, vamos se conhecer, para que talvez seja desconstruída essa visão, seja desconstruído aquilo que você estava preso. A Páscoa que nós estamos celebrando aqui comemora a emancipação dos judeus da escravidão, a escravidão do Antigo Egito. Em hebraico, a palavra Páscoa, ou conhecido como Pessa, significa passagem, porque Deus passou acima dos lares judaicos ao enviar a última praga do Egito, a morte dos primogênitos, na véspera da Páscoa. Por isso que é importante a gente entender que esse momento aqui fala da ressurreição, da libertação do povo de Deus. Quem está comigo, diga amém, por favor. Décadas de escravidão, 430 anos servindo os egípcios, trabalho estafante, horror insuportável. E Deus viu o sofrimento do povo, enviou Moisés ao faraó com uma mensagem: manda meu povo de volta para que eles possam me servir. Só que apesar de muitos avisos, estou falando de desconstruir uma visão, porque o próprio Deus, quando levanta Moisés, teve que desconstruir a visão de Moisés. Eu vou chegar lá. Quando Deus manda diversos avisos para o faraó, considerar a ordem de Deus, quando ele enviou as pragas, ele afligiu e destruiu tudo, desde o gado até a plantação. Só que ao romper daquela noite, que era a véspera da Páscoa, a última praga matou todos os primogênitos. Enquanto ele fazia isso, Deus poupou os filhos de Israel, passando por cima das casas, daí o nome do feriado, Pessa, porque a ordem era, prepare um cordeiro, coma desse cordeiro, junte as famílias que são pequenas, e pega desse sangue desse cordeiro, e passa nos umbrais da casa, porque o anjo da morte que vão enviar, quando ele vir o sinal, ele passará por cima e não ferirá os primogênitos dos hebreus. Olha que interessante, a resistência do faraó foi quebrada, e ele praticamente perseguiu seus antigos escravos fora do país, e após deixar o Egito, ele jamais poderia estar sujeito a esse tipo de servidão novamente. Então, apesar das conquistas e escravidão impostas por outras nações, a natureza fundamental do povo de Deus nunca mudou, que é ser livre, quem está comigo? Como êxodo, nós adquirimos a natureza e qualidade de homens e mulheres livres. E essa natureza é mantida apenas porque Deus está constantemente nos libertando do Egito. Existem Egitos na nossa vida. Relacionamentos, processos, lutas, fracassos, estações difíceis, pessoas que nos perseguiram. O milagre da redenção não é um evento do passado, mas um fato constante nas nossas vidas. Deus nos chamou para uma vida de redenção. Redenção diária. E como é que são os milagres, como os milagres são obtidos? Como é que eu recebo o milagre? Incorporando humildade. Porque sem humildade você não vê a Deus. Como assim como santidade? Porque diz a palavra, eis aí o soberbo, sua alma não é reta nele mesmo, Deus o resiste. Soberbo não adianta, ele quebra a cara, ele se quebra inteiro, ele não aprende. E há uma tendência do soberbo, de sempre se esconder na trama do orgulho. E o orgulho dele é muito bem alimentado com as argumentações. Então ele se isola, ele não participa, ele não quer saber, ele não aceita conselho, ele não aceita confronto, ele está sempre achando que ele é o centro, ele não sabe. A pior desgraça desse câncer chamado orgulho é que a pessoa não percebe que tem. Quando Deus nos livra dos egos inflados, nós podemos entrar na miraculosa dimensão divina que todos temos dentro da nossa alma, quando nós reconhecemos Ele. E nós precisamos entender que muitas vezes nosso diálogo interno está dizendo coisas nocivas da mentalidade de um escravo, de ressentimento e de culpa. E não se baseia apenas naquilo que eu acho, mas na visão que eu sou um escravo, mas não percebo. O que eu tenho de escravidão na minha vida? Quem que você não perdoou? Ou que você não se perdoou? Ou que você pratica que sabe que é contra a vontade de Deus? Quais circunstâncias você ainda não foi liberto? Você foi chamado para viver debaixo de um sentimento de medo? Tem isso. E quando Deus precisou mudar a visão de Moisés, Ele usou o que o futuro libertador de Israel tinha. E o que, que Moisés tinha? Olha para o telão. Ele tinha um cajado. Êxodo capítulo 4, verso 1, vou citar rapidamente. Para mudar a visão, ele parte daquilo que a pessoa vive. Isso que é o lindo de Deus. Talvez você entrou aqui com algumas perguntas. E eu também já entrei muitas vezes com muitas perguntas diante de Deus. E às vezes ele não responde pergunta, ele faz outra pergunta. Aqui fala da chamada de Moisés, depois que ele tem aquela experiência da sarça ardente. Respondeu Moisés, mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão, o Senhor não te apareceu. E perguntou-lhe o Senhor, o que é isso que, tens na mão? Respondeu-lhe, um bordão ou cajado. Então lhe disse, lança na terra. E lançou na terra e o bordão virou uma serpente. E Moisés fugia dela. E disse o Senhor a Moisés, estende a mão e pega pela cauda. Estendeu ele a mão, pegou pela cauda, ela se tornou um bordão, um cajado novamente. Para que creio que te apareceu o Senhor, Deus dos teus pais, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, disse-lhe mais o Senhor, mete a mão agora no peito. E ele o fez, e tirando eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Ele disse o Senhor, torna a meter a mão no peito. E ele a meteu no peito novamente, e quando a tirou, eis que se havia tornado como restante de sua carne. Essa é uma passagem linda. Nós temos que entender aqui que Moisés estava sendo desconstruído numa mentalidade de escravo, porque ele foi escolhido por Deus para libertar os israelitas da escravidão do Egito. Ele foi escolhido por Deus para fazer aliança com eles. Ele foi escolhido por Deus para tornar o povo que estava cativo, tornar povo de Deus uma nação independente. E ele foi escolhido por Deus para preparar esse povo que estava preso no cativeiro para entrar na terra prometida que Deus jurou a Abraão que daria. Só que esse homem, ele era um fugitivo, porque ele é um israelita, nascido de pais israelitas, hebreu, só que ele foi criado pela filha de Faraó. Quando você estuda lá no início do livro de Êxodo, você vê a experiência maravilhosa do cuidado da fidelidade. Para que ele não morresse, porque era a matança dos filhos de hebreus, Faraó mandou matar todo mundo, e aí a mãe de Faraó coloca ele no berço, coloca naquela, como se fosse aquele cesto, e é lançado nas águas. E casualmente, um lugar um pouco depois de onde ele foi lançado, a filha de Faraó estava tomando um banho, né, com suas servas, e recolhe Moisés nesse cesto das águas, por isso que Moisés é tirado. E ele é criado pela filha de Faraó no palácio, na cultura egípcia. Embora fosse um hebreu, ele foi criado numa cultura. E ele viveu nessa cultura até um tempo que ele se posicionou ao lado dos hebreus, quando eles eram opressos pelos egípcios. Ele matou um egípcio numa briga. E ele foge do palácio. Ele se refugia na terra de Midian e se torna pastor do seu sogro Jetro. Por 40 anos ele fica ali. Só que nessa maneira de pastorear, estou resumindo bem aqui. Ele vê uma sarça num lugar que ardia um fogo que não acabava, e quando ele chega, tira a sandália dos seus pés, que esse lugar que você está é santo. E aí Deus se revela a ele. Aqui, quando o Senhor fala assim, o que você tem na mão, pastorzinho fugitivo? Tem um cajado, solta ele. É interessante que quando Deus manda ele soltar o cajado, ao sair da mão da autoridade, esse cajado se torna a serpente, ele foge daquela serpente, pega pela cauda. Deus já estava iniciando ele numa dimensão de autoridade, poder, com que ele lhe confrontaria. Você vai lidar com os encantamentos, você vai lidar com o veneno da religiosidade, você vai lidar com uma força opressora maior do que você imagina. Mas toma o cajado. Pega esse cajado, põe a mão no peito, põe, tira a mão no peito, lepra, põe a mão no peito de novo, tira a mão no peito, normal. Tem coisas que vão precisar sair do teu coração, Moisés. Aquilo que você se acha impuro, aquilo que te tornou impuro, aquilo que você foi contaminado, precisa sair da tua vida, e sou eu que faço isso. Nós vemos que aqui a partida, que é o êxodo, é um fator muito importante da história do povo de Israel, porque mostra como um povo escravo foi transformado em uma nação cheia de esperança de um futuro. E Deus começa a transformação a partir de qualquer situação. Quando eu falo do cajado, eu falo da condição que você está agora. Talvez o teu cajado é algo que você faz, é aquilo que você aprendeu a fazer, diz respeito à tua rotina, diz respeito a uma função tão ordinária do dia a dia, é o teu cajado. Usa a partir disso, quando a intervenção de Deus vier, e você vai ver a transformação a partir da tua realidade, quem está comigo. E ele traz a visão de Moisés por aquilo que poderia ser, não o que ele era. E é nessa verdade que muitas pessoas naufragam, quando não enxergam que Deus pode fazer a partir da sua realidade algo maravilhoso, a partir do seu casamento, a partir da sua função, a partir dos seus estudos, algo maravilhoso. Deus começa a transformação a partir de qualquer situação, independente dos cenários. Ele pode fazer tudo novo. Toda transformação envolve lidar com estruturas. E a pergunta de Moisés a respeito da sua condição diante dessa missão que ele teria, muda o destino da história do povo de Israel, mudaria o destino de Israel, fala de identidade, quem eu sou, eles não vão acreditar em mim. E uma das maiores necessidades que nós temos, quando a gente inicia a carreira da fé, é entender quem nós somos. Isso nos leva ao cumprimento de por que e para que o Senhor nos escolhe, nos chama e nos envia. Eu levei anos para entender que eu seria uma pessoa chamada para o ministério integral, anos. Eu achava demais ver o meu pastor pregar. Eu achava demais ver as histórias dele, as experiências dele. Eu era um bom ajudante, me considerava um bom ajudante. E estava muito feliz, eu era responsável com a minha vida da segunda-feira. Eu era responsável com aquilo que eu recebia de domingo para viver durante a semana. Eu me posicionei. Uma casa que vivia escravidão, uma família que vivia escravidão. Eu me posicionei. Fui chamado de louco e outras coisas mais. Paguei um preço de ruptura com a história do Egito da minha vida. Agora, se você quer viver uma pessoa transformada, liberta e libertadora, você vai precisar romper com o Egito da tua vida. Padrões, pessoas, culturas que não fazem mais parte daquilo que Deus tem para a tua vida. Que aplaudir, aplauda o Senhor. Há uma ruptura de um sistema que precisa ser confrontado. Não é algo simples, porque envolve uma série de questões fundamentais e transformadoras das nossas vidas. Primeiro, a visão e o respeito de Deus e a sua vontade. Qual é a visão que eu tenho de Deus? Sabe, porque tem pessoas que não sabem quem são e se perdem nas emoções, porque não sabem, não têm uma visão a respeito de Deus e da vontade de Deus. E aí as emoções capturam e fazem loucuras. Quem tem visão de Deus, da sua vontade, não brinca com adultério. Quem tem visão de Deus, da sua vontade, não brinca em viajar na loucura da emoção descontrolada. Quem tem visão de Deus, a respeito de Deus e da sua vontade, entende que há um fim, e nesse fim prestaremos conta. Quem tem a visão de Deus, a sua vontade, procura crescer em fé, crescer em frutos, em crescer em experiências. A segunda questão é a rendição voluntária na fase mais difícil da vida. E a fase mais difícil da vida é o sucesso. Eu contemplo e conheço o processo. São 20 anos de gabinete. Com todo temor eu falo isso. E o sucesso é tóxico quando a pessoa não está centrada. Um pouquinho mais de grana, a primeira coisa, ela tira a mão do ministério. Eu falo com autoridade. E posso dizer certas verdades, porque eu acompanho já a cara naufragando por causa de um pouquinho mais de cascaio na conta. É sério isso? Não tem problema não. O dinheiro é uma excelente ferramenta, mas um péssimo senhor. O sucesso tira você dessa. Você muda o olhar, a pessoa muda o olhar, a forma de falar. É uma soberba assim, sabe? E que bobeira. Porque vai passar. Saber lidar com seus limites, saber lidar com seus medos, responder às questões pela revelação do Espírito Santo, saber onde eu devo permanecer. Deus fala com Moisés no meio da sarça ardente, mas primeiro ele chama a atenção através do sobrenatural, a própria sarça ardente. Ele veio na minha vida num dia especial, como diz o louvor, eu nunca me esqueço disso. Qual é o segredo de permanecer no primeiro amor? Isso eu ouvi do Carlos Anacondia, traduzindo ele. Eu nunca saio do primeiro amor, porque só tenho um amor. Desculpa. Sabe qual é o confronto para a igreja que perdeu o primeiro amor? Quem lembra do confronto da carta maravilhosa às sete igrejas, que era para confrontar a igreja que havia perdido o primeiro amor? Volta e pratica as primeiras obras. E quando eu falo para você estar na cela, para você caminhar, para você buscar, se relacionar com os seus irmãos, é permanecer nas primeiras obras. Mais o tempo, mais as atribuições, mais as agendas, mais o que eu quero. Perdeu o primeiro amor. Quando ele atraiu a visão de Moisés, o Senhor bradou, ele gritou, ele emitiu um som: Moisés! O príncipe fugitivo, escondido entre as ovelhas do sogro, foi descoberto por Deus. Mas quando Deus escolhe alguém, ele se revela e faz com que a gente escute e seja desafiado. A pergunta de Moisés é: quem sou eu, se eles vão me ouvir? Deus responde com uma pergunta a respeito do que ele tinha. Moisés, o que tens na mão? O que você tem na mão hoje? Ah, mas eu quero ser liberto, eu quero ser transformado, mas eu preciso viver o meu melhor. O que você tem na mão? Senhor, eu tenho um canto de um quarto onde eu posso chorar na tua presença, um celularzinho velho que eu coloco um louvor, eu tenho uma Bíblia que me deram, é tudo que eu tenho. Começa a usar isso. Ah, Senhor, me chamaram para ajudar no bola soccer. Eu vou lá e entrego o colete. Continua. Porque depois que Deus identifica o que você tem na mão, Ele entra em ação. Joga o cajado no chão. Você vai ver a dimensão que você não viu. Vai transformar em serpente. Mas você toma nas suas mãos. A serpente não te fere. Que aplaudir, aplauda o Senhor. A partir daquilo que você tem, Deus muda. Há um cajado. Não é do limão, uma limonada, um mousse de limão. Eu não tinha nada, eu falo para vocês, como qualquer outra pessoa errante nessa terra. Mas eu acreditei em 1.200 quilômetros de distância do meu pastor, naquilo que ele me falava. Pegava a palavra dele e guardava no meu coração, era o meu cajado. Ministro, como ministro há 20 anos atrás. Continuo temendo a Deus, sabendo que a qualquer momento pode ser meu encontro com Ele. E o que Ele pediu, se faça. Cajado é um instrumento pastoral de um grande simbolismo e significado dentro da tradição cristã. E especialmente na tradição judaico-cristã. Ao longo da história, um símbolo do papel do líder espiritual representa autoridade, proteção, orientação e cuidado pastoral. Vamos lá, homens, vocês vão ouvir agora, culto de homens começou agora. Está gritando, está descontrolada, está irritada, está chateada, não quer namorar com você. Cadê o seu cajado, homem? E não é gritar, não é ser o King Kong batendo de sunga branca no quarto, achando que você vai resolver. É dobrando o seu joelho, é orando ao Senhor, é clamando pelos filhos, é pedindo: pai, visita minha esposa, visita os meus filhos, toma a frente da direção, se consagra num jejum pegado, tira essa banha, começa a jejuar, começa a se arrepender, e Deus começa a honrar o teu cajado. Que aplaudir, aplauda o Senhor. Acomodado, conformado, você não apresenta o culto racional. Vivo, santo e agradável a Deus. Êxodo, vai começar um êxodo, Moisés. Você não tem noção o que eu vou fazer na sua vida. Milhões de almas e gerações vão ser abençoadas pela tua resposta nessa noite. O que você tem na mão? Põe a mão no peito. Tira a lepra, Moisés. Eu vou te mostrar que as pessoas têm lepra no coração. E quando você entender essa dimensão, você está preparado para viver a autoridade espiritual, reconhecendo que você não pode se contaminar. Tem gente que tem cajado, mas se contamina, um cajado inoperante. Assim como um pastor usa o seu cajado para proteger as suas ovelhas dos predadores, para orientar na direção de segurança, de pasto verde, um líder, um homem espiritual, é visto como aquele que protege e orienta aquilo que lhe foi confiado. Eu estou aqui para desafiar. Você é pastor do seu pequeno rebanho, da sua família, da sua célula, da sua chamada, do seu trabalho. Você é um pastor e não percebe. Há um cajado na tua mão. Um cajado oferece orientação moral e espiritual. Quando a gente tem que navegar pelos desafios da vida para crescer na fé. Pastor, o que eu faço? Faz isso. Eu tenho muito temor como pastor, e tem muitos pastores aqui. Eu tenho muito temor para não pesar, para não é o chefinho mandou, o homem está aí, chegou o reverendo, bobagem. Mas quando você tem um cajado, fala: eu estou debaixo da orientação do meu pastor. Deixa eu falar uma coisa, vou falar algo aqui especial. Talvez você vai ter que levar queijo para chefe da guerra. E era essa a missão de Davizinho. Leva uns queijos aqui, uns pãezinhos. Estou resumindo aqui na minha forma de te desenhar. Davi, eu quero saber a notícia dos seus irmãos. Leva os queijinhos lá para os chefes, os capitães, e me traz notícia dos seus filhos. Davi foi enviado. O pequeno, não está no texto, Deus me deu agora. O pequeno pastorzinho de poucas ovelhas se apresenta no vale de Elá, vale do Carvalho. O exército dos filisteus de um lado, o exército de Israel tremendo as pernas fazia 30, 40 dias. E o gigante filisteu se levantava. Um pequeno pastorzinho, mas que foi enviado debaixo de uma autoridade do pai dele, que era o pastor dele. Ele foi para resolver uma situação muito maior. Eu estou aqui como um servo de Deus. Você como uma mulher, na sua questão trivial. Você como um homem no teu dia a dia. Você está sendo enviado da parte de Deus, para resolver aos teus olhos coisas pequenas, mas o desdobramento disso é um crescimento de autoridade, uma mudança, e gigantes que vão começar a cair na tua vida. Apenas usa o teu cajado. Pode aplaudir aquele que é santo. Coisas elementares que Deus quer te usar. E nesse encontro, quando Deus instrui Moisés a lançar o seu cajado, ele começa a transformar a visão de Moisés. O poder de Deus foi o primeiro sinal de muitos que Moisés realizaria perante Faraó e o povo de Israel. O cajado de Moisés desempenhou um papel crucial. Por quê? Milagres em transformar água em sangue e provocar a invasão de rãs. Um dos eventos mais icônicos envolvendo o cajado de Moisés foi a travessia do Mar Vermelho. Estende o teu cajado que esse mar vai abrir. O mesmo cajado que ele correu. Olha que lindo. Esse é um testemunho do poder de Deus em libertar o seu povo. Representa o poder divino de intervir numa história humana em prol de uma libertação, de um cumprimento de um propósito. E nós, quem nós somos, o que nós temos nas mãos? Volto ao texto principal do início dessa mensagem. Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. Leiam comigo, coloca na tela, por favor. Se quiser abrir a tua Bíblia, abra a sua Bíblia, acompanha na tela. Coloque os teus olhos na palavra, que ela é viva e eficaz. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis a este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresente o vosso corpo, a vossa vida, como sacrifício vivo, santo, agradável de Deus, que é o culto racional. E quando você cultua Deus, quando você medita, quando a palavra limpa, transforma, alimenta, direciona, sustenta, você começa a entender que o cajado dele está sobre a tua vida. Hoje você não precisa de um cajado físico, mas você precisa de uma direção, e obedecer nessa direção e usando a tua boca como esse cajado, de liberar palavras de vida, de confrontar estruturas, de romper com questões na mente, questões emocionais. Porque se você não mudar a forma de enxergar, você não muda os seus sentimentos. E quando você muda a forma de enxergar pelas experiências que você já teve com Deus, isso vai começar a transformar as atmosferas. Quando Moisés tem que pegar o cajado dele e estender nas águas, ele olha para o cajado que ele já conhecia, o cajado que ele cuidava as ovelhas do seu sogro Jetro, o cajado que ele larga para chegar diante da sarça ardente, o cajado que ele tem a primeira experiência de uma dimensão espiritual que ele não conhecia, o cajado que ele lança em diversos momentos importantes de sinais, de autoridade, de referência. O homem está indo com o cajado na mão, eu estou indo atrás dele. O cajado que ele levanta diante do Senhor, quando ele está com uma confusão no coração dele: por que me chamas a mim? Diga ao povo que marche, levanta o teu cajado e essas águas vão se abrir. Tempo de confiar em Deus, tempo de confrontar o modo de pensar. Precisamos entender que muitas vezes nosso diálogo interno está dizendo coisas nocivas da mentalidade de um escravo, de ressentimento, de culpa. E no que se baseia a visão de que somos escravos? Quais circunstâncias eu ainda não fui liberto? Foi para viver debaixo de um sentimento de medo que eu fui chamado? Deus já nos deu a libertação e a vitória. Estamos celebrando Páscoa. Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O seu sangue foi derramado por nós e isso nos trouxe justiça. Agora é hora de usar cajado. Onde há confusão, precisa de um cajado. Onde há dúvida, precisa de um cajado. Onde há um medo, precisa de cajado. Onde há uma inconstância, precisa de cajado. Atitude, posicionamento. O que o pastor faz? Ele vai com o cajado, ele busca o que precisa acontecer. Ele vai, ele fere o lobo, ele espanta um lobo. Ele direciona. E o que nós estamos fazendo? Distraídos. Distraídos. E o cajado largado. O cajado fala da nossa atitude. De um posicionamento. Quando eu me levanto, eu me nego a me levantar para perder. Me nego. Nós passamos pela pandemia, meu irmão. Eu passei por uma tempestade em outubro de 2012. Uma tempestade que eu pensei que ia morrer. Nunca vi uma tempestade na minha vida. Essa de janeiro falaram que foi brava. Eu estava lá no Rosa, não estava aqui. Minha casa inundou, para você ter ideia. Eu moro no condomínio plano, inundou minha casa. Como é que pode isso? Mas a tempestade que eu vi, eu estava numa zafira com quatro gordos dentro. Assim, ó, a zafira balançava. Entre daqueles gordos era eu. Tive medo, mas sabe o que eu fiz naquele dia? Eu orei: Senhor, envia os teus exércitos aqui, envia os teus anjos. Pai, coloca um escudo ao nosso redor. Eu estava deixando para trás Passo Fundo, estava em direção à Cruz Alta. Eu estava a uma hora de Cruz Alta, numa terça-feira à noite. Era um dia que foi um dos dias que mais caíram raio no Rio Grande do Sul. Era 8 e pouco da noite, estávamos em 2 carros. Não havia ninguém naquela rodovia, a soja tinha coberto toda a rodovia. Toco de árvore cruzava, eu segurei o vidro do carro achando que ia entrar um toco, olha a minha fé. E eu peço, Deus, envia os teus escudos. Ah, você vai falar, pastor, é bobagem. Para um caminhão do nosso lado que a lona tinha arrebentado, para um cavalo do nosso lado, um cavalo mecânico, outro trucado do nosso lado, para nos comprimir, para nos proteger da tempestade, no meio de uma estrada onde não havia ninguém. Você acha que caminhoneiro ia olhar para 2 carros? Ia se ligar, deixa eu ajudar os meninos, coitados. Eu já tive outras experiências, poderia falar do cuidado e da misericórdia de Deus. Quantas coisas Deus já nos livrou, você mesmo já foi liberto. Quantas vezes você já usou o teu cajado? Quem aqui teve experiências com Deus quando usou o seu cajado, o seu posicionamento? Levanta o teu braço, por favor. Olha ao teu redor, por favor. E se há uma dúvida, Deus é poderoso para infinitamente mais fazer na tua vida também, segundo o que você pede, além do que você pede, do que você pensa. Quem pode aplaudir o Senhor que é santo? Louvor, sobe aqui agora, por favor. Se posicione nessa noite. Seja ativado na tua vida, fica de pé. Você está enfrentando resistências, eu estou enfrentando resistências, todos nós, a igreja enfrenta resistências, mas uma igreja posicionada, mais um homem e uma mulher de Deus posicionados, vai botar os lobos para fugir. Existem pessoas que estão sendo cercadas por lobos, na sua mente, relacionamento, resistência, paralisia, mas eu venho como servo do Senhor nessa noite, falar mais uma vez ao teu coração, há um cajado que está nas tuas mãos, e você pode usá-lo, e pode avançar e viver coisas sobrenaturais. Estruturas de cativeiro estão sendo confrontadas hoje. Pensamentos, você está aquém do lugar e da condição que deveria estar. Você está pensando pelo fator de limitação, e Deus está te enxergando pelo potencial que há em você. O que você tem na mão, Moisés? O que você tem na mão? É tempo de rompimento. Talvez você estava perdido, teu ministério estava azedo, talvez você estava enferrujado, e eu venho nessa tarde, nessa noite, falar ao teu coração, ao teu espírito, o Senhor está restaurando a sua chamada, o Senhor está te convocando novamente, o Senhor está renovando a tua vida nessa noite. Pessoas que acompanham em casa, que estavam feridas, ressentidas, magoadas, confronta essa estrutura hoje. Você está sendo liberto, em nome de Jesus. Renove a visão e o que Deus tem para a tua vida hoje, a sua vontade. Não negocie no teu sucesso, entenda os seus limites, possa lidar com os seus medos pelo potencial de Deus na tua vida. Deus começa a transformação a partir de qualquer situação. Deus começa a transformação a partir de qualquer situação, independente dos cenários. Deus pode fazer tudo, e toda transformação envolve lidar com estruturas. No que se baseia a visão de que você ainda era escravo? Numa mentira. Senhor, em nome de Jesus eu oro para que a visão dos teus servos seja impactada pela tua presença. Que toda a visão do mundo de experiências de forma negativa seja confrontada agora pelo teu poder. Que toda a visão negativa de si mesmo seja desfeita pelo teu grande amor. Que toda a visão do futuro de forma negativa seja cancelada por causa da libertação. Em nome de Jesus, todo gemido, tudo aquilo que distraiu pessoas, que acomodou pessoas, em nome de Jesus nessa noite, seja cancelado. Todo sentimento de perda de esperança, de exaustão, de apatia, de desamparo, de disposição interior, de realizar atos desesperados, seja cancelado agora, em nome de Jesus. Todo transtorno mental, tudo aquilo que tem sido lançado sobre a tua vida, todo período difícil, toda tristeza, toda decepção, seja desfeito agora em nome de Jesus. Não importa a gravidade, a frequência, a duração, a origem, eu confronto agora toda estrutura de tristeza, de pessimismo, de apatia, de inércia, de fadiga geral, de baixa autoestima, de perda de espontaneidade, de insônia, de perda de apetite. Porque está batido a minha alma, e porque se perturba dentro de mim, e espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu auxílio, o seu cajado e a sua vara me consolam. Vem Espírito Santo de Deus, e move nessa noite uma saída sobrenatural. Toda estrutura de cativeiro, toda estrutura de escravidão emocional, toda dependência emocional, toda limitação, todo estreito, todo beco sem saída, nessa noite seja confrontado. Feche os teus olhos, Espírito Santo de Deus, vem sobre essas vidas, vem com o teu poder, vem com a tua graça. Você que estava preso, você que sentia cativo nas suas emoções, nas suas relações, você que estava vivendo um dia triste, uma situação cinza, algo ruim, vem à frente agora. Você sabe que o seu cajado não estava na sua mão. Pode vir à frente. Todos, pastor, diácono, presbítero, você é visitante, você é líder de célula, você está on, você está off, não importa. Vem buscar o teu cajado hoje. Vem buscar o teu cajado hoje. Como servo do Senhor, pastor desse ministério nessa região, eu te chamo para buscar o seu cajado hoje. Ei, vem os anjos do Senhor nesse lugar. Recapaçou de cantela maçoia danada. Toda desesperança, toda tristeza, toda opressão, você não vai receber nem imposição de mãos. Vai vir agora pela própria experiência do Espírito Santo. Porque você vai enxergar quem você é nele. Você não é a condição, você não é a dificuldade, você não é a luta. Você não é o que você não tem. Santo é o Senhor, Espírito Santo de Deus. Eu apresento os meus irmãos, toda estrutura maligna, toda mentira do inferno, seja cancelado. Presbíteros que estão em condição, vem aqui orar na frente. Presbíteros da Bola de Neve, Porto Alegre, que estão em condição, Pai, nós apresentamos este azeite, e eu peço a intervenção do teu Espírito Santo, que quebre todo o jugo, toda opressão de escravidão. Os presbíteros dessa casa, na função pastoral, usem os seus cajados. Vem Espírito Santo de Deus. Toda mentira, toda estrutura, todo roubo, toda mentira, eu libero agora essa palavra de quebra. Essa palavra de quebra contra a estrutura e mentalidade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Só profetiza com o instrumento. Toda mentira, toda paralisia, eu cancelo agora em nome de Jesus. Vem sobre a tua vida uma nova mentalidade. Toda essa mentira do inferno, que você não era capaz, é cancelado agora em nome de Jesus. É cancelado em nome de Jesus. Vem sobre a tua vida. Vem sobre a tua vida. Vem sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Toda mentira, toda opressão, todo roubo, tudo aquilo que era uma seta do inferno, é tirado agora em nome de Jesus. Recebe da graça, recebe da presença, recebe do poder do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Vida sobre a tua vida. Sobre a tua vida, sobre a tua vida. Em nome de Jesus, recebe. Recebe dessa unção. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toda mentalidade, toda opressão maligna, seja tirada em nome de Jesus. Vem uma nova estação, vem um novo tempo. Eu libero essa palavra na tua vida hoje. O teu cajado volta na tua mão. Santo é o Senhor.
O teu cajado volta na tua mão. Em nome de Jesus. Esse cajado vem. Esse cajado vem. Esse cajado vem. Eu libero essa palavra. Esse cajado vem sobre a tua via. O rebacato beanda lamassou. Vem sobre a tua vida esse cajado. Sobre a tua vida esse cajado. Em nome de Jesus, toda a mentalidade de escravidão é tirada agora. Eu te abençoo debaixo dessa palavra. Eu libero sobre a tua vida esta unção de quebra, de jugo, de opressão, de mentiras. Seja tirada da tua vida hoje. Vem sobre a tua vida. Vem sobre a tua vida. Hoje não é apenas Páscoa, mas é a libertação. Não é apenas uma Páscoa, não é apenas um feriado, mas é a tua libertação. Em nome de Jesus, recebe no teu cajado, recebe no teu cajado, recebe desse cajado na tua mão, recebe desse cajado sobre a tua vida. Eu te abençoo debaixo da palavra esse cajado. Em nome de Jesus, vem sobre a tua vida esse cajado, a presença do Espírito Santo. Eu declaro uma quebra aqui hoje, toda mentira da forma de pensar. O Espírito Santo está movendo, o Espírito Santo está trocando a sua identidade. Quem você é, muito mais do que você imagina. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem. Vem com a tua presença. Vem com o teu poder. Vem com a tua graça. Vem com a tua unção. Vem sobre a vida dos teus filhos nessa noite. Em nome de Jesus. Seja renovada. Seja marcada. Em nome de Jesus. Está vindo sobre a tua vida hoje uma unção e uma graça. O Espírito Santo está quebrando uma mentalidade que estava tocando as suas emoções. Você que está em casa, recebe renovo, recebe esse toque, recebe o teu cajado, em nome de Jesus. Há uma ativação do Espírito Santo de Deus, há uma ativação do Espírito Santo de Deus, há uma ativação do Espírito Santo de Deus, há uma ativação do Espírito Santo de Deus. Eu trago o seu cajado de volta. Recatalabassó dentro da Lebanás. Eu libero o seu cajado, a sua vida, seja marcado. Em nome de Jesus, abençoada essa palavra na tua vida, um novo tempo. Eu te abençoo, recebe esse cajado, recebe esse cajado, recebe esse cajado. Recebe esse cajado nas tuas mãos. Recebe esse cajado. Ei, da catalabaçô de Andaramas. Vem, Espírito Santo. Senhor, eu abençoo essa igreja, eu abençoo essa liderança, esse povo e rebanho, e eu declaro uma ativação do cajado, eu declaro uma ativação do teu Espírito Santo, a libertação de todo cativeiro, de toda opressão emocional, toda opressão financeira, toda dificuldade das relações, seja cancelada agora. Os teus anjos vêm agora liberando sobre as vidas uma unção de renovo, de autoridade, o poder e a ativação do Espírito Santo sobre a vida hoje, em nome de Jesus. Recebe essa palavra, aplauda aquele que é santo.
Livre, eu sou livre.
Toca essa guitarra aí, distorce, enfia a mão aí.
Eu sou livre.
Eu libero essa palavra. Libertação da tua família, da tua casa. Se levanta.
Eu sou livre.
Vem pra frente, você que é livre, vem louvar o Senhor, vem adorar. Você não volta pro cativeiro.
Se eu não volto pra lá, da Babilônia escravo fui, sofri na cova de leões.
Só os livres pra frente.
Se eu não volto pra lá, mas eu não volto pra lá, Babilônia escravo fui. Sofri na mão do acusador, mas o Senhor me libertou. Mas o Senhor me libertou. Livre, livre. Mas o Senhor me libertou. Mas o Senhor me libertou. Livre, eu sou livre.
Declara, sai da tua vida,
livre,
sai da tua família.
Deixa o meu povo ir, Faraó.
Deixa o meu povo ir.
Deixa o meu povo ir, Faraó. Deixa o meu povo ir. Livre, eu sou livre. Moisés, Moisés, o seu clamor eu ouvi. Estende o seu cajado, Moisés, que as águas vão se abrir. Moisés, Moisés, o seu clamor eu ouvi. Estende o seu cajado, Moisés, e as águas vão se abrir. Livre, eu sou livre. Livre, eu sou livre. Livre, eu sou livre.
Aqueles que estão sendo livres, o cântico daqueles que estão rompendo a escravidão, o cântico daqueles que estão libertando as suas emoções, o cântico daqueles que estão avançando. Deixa a sua escravidão agora para trás, deixa o Egito para trás, seus pensamentos, suas relações. A mentalidade de uma pessoa livre é perdoar. A mentalidade de uma pessoa livre é fazer aquilo que lhe foi confiado. A mentalidade de uma pessoa livre é liberar palavras de vida, não palavras de maldição. A condição de uma pessoa, a mentalidade de uma pessoa livre é ser generosa. a mentalidade daquele que é livre. É um estilo de vida de adoração, de santidade. Você não precisa de nada no Egito. Talvez alguns aqui vão romper redes sociais, vão romper grupos de WhatsApp, lugares, pessoas, atitudes, ambientes, que te tornam escravo. Talvez aprender novas habilidades andando com pessoas que andam com Deus, que tem uma visão de futuro e não uma visão de passado. Nessa noite o Espírito Santo vai ajudar muitas pessoas que estavam com uma mentalidade de passado e não uma visão de futuro. E a partir de hoje o Senhor está convertendo a tua mente, convertendo o teu coração novamente. Casais serão reconciliados, uma visão de futuro e não do passado. Peso do passado muitas vezes impede os casais de viverem um milagre no dia a dia. Pessoas estavam com seus ministérios paralisados. Hoje você tomou posse do teu cajado. E o Senhor está te ativando de uma forma poderosa. Os frutos virão, realizações, milagres. Pessoas vão cruzar continentes através do seu cajado. Pessoas vão mudar de empresas através do seu cajado. Pessoas vão ver as promessas em suas famílias através do seu cajado. Às vezes o teu cajado é um livro que você escreveu e não quer publicar. Às vezes o teu cajado é usar a palavra que Deus te dá de conhecimento, sabedoria, no momento adequado. O teu cajado diz respeito a uma missão. O teu cajado diz respeito à tua profissão. O teu cajado diz respeito àquilo que Deus colocou no teu coração. E você já sabe disso. Mas se você ainda está no teu processo de treinamento, anda com aqueles que andam com Deus. Deixa o Egito para trás, não volta para lá. Esquece, deixa aí, libera as pessoas, deixa aí, e você vai romper uma novidade. Eu declaro que bênçãos especiais estão sendo reservadas para esse mês agora, bênçãos que você nem imagina, e essas bênçãos serão anunciadas, e você vai ver o que é uma mentalidade, uma vida daquele que é livre. Você vai proteger com o seu cajado a sua casa, sua oração, sua intercessão. Você vai profetizar. Você não vai se conformar com o presente século, mas vai renovar a tua mente através da palavra, da vida com Deus, de adoração. Você não vai permitir mais que o seu corpo fique inerte, mas você vai ter um movimento espiritual, até no movimento de andar e caminhar e buscar a Deus com uma nova disposição. Te abençoo debaixo dessa palavra, que seja ativado na sua vida o seu cajado e a nova estação. Livre, liberdade, transformação e frutificação, e avanço as suas promessas em um nome de Jesus. Aplauda aquele que é santo. Estamos encerrando aqui, mas a ativação do seu cajado continua. O que você tem que fazer agora é fazer o que você não fazia. Ah, eu não posso, não vou tentar. Vai mandar o currículo, vai orar, vai ter as conversas sérias, vai resolver aquilo que precisa ser resolvido e vai liberar o que precisa ser liberado. Você não tem mais a mentalidade. Hoje o Espírito Santo entrou na tua vida de uma forma especial. Agora você tem que agir como aquele que é livre, fazer o que lhe é esperado, e Deus vai trazer grandes realizações no nosso meio. Eu creio de todo o meu coração nessa palavra. Use o seu cajado e você vai ver as águas se abrirem. Eu profetizo e as águas vão se abrir em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda aquele que é santo! Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Agindo Deus, quem impedirá? Maior que está em mim do que aquele que no mundo está. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Oremos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém e amém. Livre! Que o amor de Deus Pai, que a graça de Cristo Jesus, que a unção e a consolação do Espírito Santo da promessa de sua vida.
que a partir de hoje você veja as águas se abrirem. Uma mentalidade de governo, com o teu cajado ativo e poderoso. E o Espírito Santo te capacite a cada dia. Deus te abençoe e te guarde. Vai na paz do Senhor. Aprova aquele que é santo.